A preservação do meio ambiente foi uma pauta presente nos projetos debatidos pela Assembleia Legislativa na última semana, com a discussão de propostas sobre descarte de resíduos e conservação de reservas naturais.
Outro tema que mobilizou a casa foi a ampliação dos direitos das pessoas com deficiência. Foram analisadas matérias sobre acesso preferencial a eventos e isenção de impostos.
E neste episódio do podcast Redação Final, a gente faz um resumo dessas iniciativas que podem virar novas leis estaduais. Eu sou João Guedes.
E eu sou Ludmila Gadotti. O Redação Final é uma produção da Rádio Alesc, um resumo semanal dos debates e das novidades do Parlamento de Santa Catarina.
A gente começa o programa comentando iniciativas voltadas para a preservação ambiental que foram discutidas na última semana na Alesc. Na terça-feira, dia 18, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto que inclui no Código Estadual do Meio Ambiente a proibição de descarte inadequado de resíduos sólidos em logradouros públicos de Santa Catarina, como ruas, rodovias, praias, praças e parques.
A proposta ainda prevê multa no valor de R$ 500 como penalidade para quem descumprir a norma, cobrada em dobro em caso de reincidência. De acordo com o texto, a fiscalização será realizada por policiais militares, guardas municipais e agentes de trânsito. Também poderá ser feita com o uso de tecnologia de câmeras de vigilância do setor público ou privado. Inclusive, os cidadãos poderão denunciar infratores por meio do envio de imagens e vídeos aos órgãos competentes. A destinação dos recursos arrecadados com a aplicação das multas será definida pelo Poder Executivo. O projeto 101 de 2021 é de autoria do deputado Márcio Machado, do PL.
Que é inadmissível as pessoas jogarem lixo nos lugares públicos. Vai para onde esse lixo? Vai para um córrego, vai para um rio, vai para o mar, entope um bueiro e aí cria todo aquele transtorno gigantesco. Como é que nós vamos conseguir coibir tudo isso? Nós estamos ampliando também todo um setor de monitoramento através de câmeras para que a gente possa multar essas pessoas. Então jogou o lixo, identificou, multou, acabou. Então nós precisamos fazer isso. Monitoramento, porque não tem policial para tudo. Agora nós temos também uma outra força-tarefa muito grande, que é a Guarda Municipal com Polícia Municipal, que vai nos ajudar no enfrentamento de vários temas importantes como este.
Essa matéria agora segue para apreciação no plenário da Alesc. Se aprovada, será remetida para a sanção do governador para virar lei estadual.
Também na terça-feira, a Comissão de Constituição e Justiça acatou proposta que busca ampliar o leque de estabelecimentos com a obrigação de manter postos para entrega voluntária de óleo de cozinha usado. Hoje, o Código Estadual do Meio Ambiente fixa a exigência para todos os locais que comercializem mais de 500 litros do produto por mês. Mas o projeto de lei número 6 de 2024, do deputado Rodrigo Minotto, do PDT, reduz esse limite para 100 litros.
A proposição recebeu emenda do relator no colegiado, o deputado Mauro de Nadal, do MDB. A mudança estende a regra para fabricantes, importadores, distribuidores, consumidores e titulares dos serviços públicos de manejo de resíduos sólidos que não apenas vendam, mas também façam o manejo do óleo de cozinha.
O relator ainda retirou da matéria a imposição da obrigatoriedade às micro e pequenas empresas, que atualmente não precisam cumprir essa norma. O deputado Rodrigo Minotto destacou que o texto é fruto de sugestão apresentada por estudantes que participaram do programa Parlamento Jovem da Escola da Alesc.
A gente acolheu porque nós entendemos da importância que é um projeto desse, um projeto educacional. Sabemos que um litro de óleo ele contamina 25 mil litros de água. Então, esse é o objetivo de conscientizar as pessoas para o devido uso do óleo e também a sua destinação final.
O texto agora segue para análise da Comissão de Finanças e Tributação do Parlamento.
E a conservação dos recursos naturais também é foco de outra iniciativa que passou pela CCJ na última semana. O colegiado aprovou a admissibilidade da proposta de emenda à Constituição número 11 de 2024 do deputado Marcos José de Abreu, Marquito, do PSOL, assinada por outros 14 parlamentares.
A intenção dessa PEC é tornar espaços territorialmente protegidos a Mata Atlântica, a Serra Geral, a Serra do Mar, a Serra Costeira, as faixas de proteção de águas superficiais, as encostas passíveis de deslizamento e os sistemas lagunares.
Ao dotar esses espaços de proteção, a medida permite que possam usufruir de mecanismos de preservação e gestão ambiental. A proposição estabelece ainda a formação de consórcios entre municípios, objetivando a solução de problemas comuns relativos à proteção desses locais.
A matéria, que contou com a relatoria do deputado Fabiano da Luz, do PT, segue agora para o plenário para a nova votação da admissibilidade. Nessa etapa, os parlamentares decidem se essa alteração pode ou não ser feita na Constituição catarinense. Caso o resultado favorável seja confirmado, o texto retorna à CCJ para a análise do mérito, para os parlamentares avaliarem se concordam com o teor da emenda proposta.
E ainda na terça-feira, a Comissão de Agricultura e Desenvolvimento Rural da Assembleia Legislativa discutiu a Resolução 259 do Conselho Estadual do Meio Ambiente de Santa Catarina, o CONSEMA, que é alvo de questionamentos dos produtores rurais. O documento, publicado no ano passado, ajusta critérios usados para classificar empresas e atividades conforme o seu impacto ambiental.
De acordo com o presidente do colegiado, o deputado Altair Silva, do PP, a reunião teve como objetivo iniciar o diálogo entre o Estado e o setor, na busca por um consenso que atenda aos interesses de ambos.
Tanto o Executivo como o Legislativo, a gente quer que Santa Catarina vá bem, que o nosso produtor se sinta confiante, se sinta apoiado, que jamais se sinta penalizado, mas tem algumas resoluções que às vezes não são debatidas o suficientemente. A exemplo da Resolução 259 do CONSEMA de 2024, onde muitos produtores passaram a ser penalizados com cobranças que não estavam previstas.
Na ocasião, Luzivânio Luiz de Lorenzi, presidente da Associação Catarinense de Criadores de Suínos, destacou que algumas normas previstas na resolução prejudicam as atividades da pecuária.
Essa certificação que estão falando dos caminhões, dos distribuidores de dejetos, porque está espalhando efluente, não é efluente. O dejeto ele tem que ficar 120 dias armazenado para depois ser espalhado na propriedade rural e ele é um adubo. Então a gente vê que essa oneração para que o produtor certifique o caminhão ou o tanque de distribuição, realmente ela é muito alta e vai sair muito dinheiro da propriedade que não tem a necessidade. Então a gente vê que cada vez mais vem resoluções que são feitas em quatro paredes e não buscam o setor para poder discutir, para ver se existe uma viabilidade.
E o encontro também contou com a participação do secretário de Estado do Meio Ambiente e da Economia Verde, o deputado licenciado Emerson Stein, do MDB, que garantiu o compromisso do Poder Executivo em dialogar com o segmento, buscando conciliar produção e sustentabilidade.
Não adianta a gente tomar atitudes precipitadas e estar prejudicando um setor ou outro setor, que seja da agricultura, que seja da criação, com decisões que precisam dessa atitude, né, de conversar, de dialogar, de chamar o setor.
A comissão deve voltar a discutir o assunto em nova reunião prevista para o início de abril.
E outro assunto presente nos debates na Alesc nos últimos dias foi a defesa dos direitos das pessoas com deficiência. Na quarta-feira, dia 19, a Comissão de Finanças e Tributação aprovou o projeto de lei que garante disponibilização de portarias prioritárias para pessoas com deficiência em eventos culturais, artísticos e esportivos em Santa Catarina.
Para isso, a proposta prevê a inclusão da regra na lei estadual que trata dos direitos dessa parcela da população. Atualmente, a legislação assegura apenas a preferência de atendimento e acesso a diversos espaços, sem especificar a necessidade de portões ou catracas exclusivos para as PCDs.
A proposição de autoria do deputado Camilo Martins, do Podemos, recebeu emenda do deputado Gessé Lopes, do PL, que restringe a obrigatoriedade apenas para atividades com público superior a 500 pessoas, quando houver cobrança de ingresso, e de mais de 1.500 espectadores, no caso de entrada franca. A alteração no texto também assegura o direito de um acompanhante para auxiliar o acesso da pessoa com deficiência ao espaço.
O deputado Camilo Martins explicou a importância da iniciativa.
Propomos que em eventos acima de 500 pessoas, quem organiza o evento tem que fazer um acesso prioritário para as pessoas com deficiência. Nós, através do poder público, temos que garantir um melhor acesso para essas pessoas. Então eu não tenho dúvida que esse projeto vai ajudar muitas pessoas com deficiência, mas vai dar mais prioridade para eles, porque faz com que eles vão aos eventos, porque vão ter facilitação no acesso.
O projeto 510 de 2024 agora segue para análise da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público do Parlamento.
Ainda na linha da defesa dos direitos das PCDs, na terça-feira, dia 18, a CCJ aprovou uma proposta que inclui no rol de isenção do pagamento do IPVA os veículos de propriedade das pessoas com deficiência auditiva. O autor do projeto número 21 de 2025 é o deputado Padre Pedro Baldiceira, do PT. Na justificativa da matéria, ele argumenta que pessoas com outros tipos de deficiência já contam com o benefício de isenção desse imposto.
A gente conversou com o autor da iniciativa, que falou sobre a expectativa quanto à análise do projeto na Alesc.
Essa proposta, ela foi acolhida e aprovada na Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa. Esperamos agora que ela possa avançar e, da mesma forma, nas outras comissões, receber a sua aprovação e nós daí sim debatermos e discuti-la e ao mesmo tempo também votá-la no plenário da Assembleia. É uma grande vitória das pessoas com deficiência auditiva, deles poderem também serem beneficiados desta isenção do IPVA.
Antes de ser votado em plenário, o projeto ainda será avaliado pelas comissões de Finanças e Tributação e dos Direitos da Pessoa com Deficiência.
Outro assunto em debate nesta semana na Alesc se relaciona à defesa e ao bem-estar animal. A comissão permanente da Casa, responsável pela análise desses temas, aprovou na quarta-feira, dia 19, um projeto de lei que autoriza a entrada de cães e gatos em estabelecimentos comerciais, como shoppings, bares e restaurantes em Santa Catarina.
A versão original da proposta, de autoria do deputado Ivan Nates, do PL, inicialmente contemplava apenas animais de pequeno porte. No entanto, o texto recebeu emenda do deputado Marcos José de Abreu, Marquito, do PSOL, na antiga Comissão de Turismo e Meio Ambiente, que retirou a restrição ao tamanho dos bichos de estimação que podem acessar esses locais.
Na Comissão de Defesa e Bem-Estar Animal, o relator da matéria foi o presidente do colegiado, o deputado Márcio Machado, do PL. O parlamentar disse que a iniciativa busca garantir que os tutores possam frequentar esses ambientes junto aos seus pets.
Nós deliberamos aqui na Comissão de Proteção Animal para que todos os animais, sejam gatos e cães, possam adentrar em shoppings, estabelecimentos. Quando for, por exemplo, num comércio de alimentos, tem que ter um lugar específico. Ele não pode entrar aonde produz os alimentos. Então é um projeto de grande relevância, deputado Ivan Nates, que vai beneficiar os pet friends, que é aqueles estabelecimentos que prestigiam as pessoas ingressarem com seus cães e gatos. Mas antes era só para pequeno porte, agora nós não limitamos o tipo de animal para que ele possa ingressar também.
O deputado ainda incluiu no texto emenda para autorizar as empresas a delimitar espaços específicos para a permanência de clientes acompanhados de cães e gatos. Agora, por conta das alterações ao longo da tramitação, o projeto 268 de 2019 precisa retornar para análise da CCJ.
E já está pronto para votação no plenário da Alesc o projeto de autoria do governo que altera a lei sobre o regime simplificado de celebração de convênios para transferências voluntárias de recursos do Estado para municípios.
O objetivo é que o limite de R$5 milhões estabelecido na legislação referente a esse modelo considere somente o valor repassado pela administração pública estadual e não o valor global do convênio, que no texto em vigor atualmente inclui a eventual contrapartida financeira paga pelos municípios.
A matéria foi aprovada na quarta-feira, dia 19, na Comissão de Finanças e Tributação. O presidente do colegiado e relator do texto, o deputado Marcos Vieira, do PSDB, explica o propósito da iniciativa.
É um projeto muito simples. A legislação atual determina que os valores dos convênios simplificados é de até R$5 milhões, no total, incluindo a contrapartida do município. Os prefeitos pediram que fosse mudada a regra. O valor do convênio simplificado seja de até R$5 milhões, ficando de fora a contrapartida do município.
Logo na sequência, o projeto de lei 56 de 2025 foi aprovado pela Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Assim, já pode entrar na pauta de votação do plenário da Casa.
E agora a gente vai falar das bancadas regionais da Assembleia Legislativa. Na quarta-feira, dia 19, a presidência da Casa realizou uma reunião com os deputados estaduais que representam a região do Vale do Itajaí.
Essa foi a terceira etapa do ciclo de encontros com as 6 bancadas regionais da Alesc. A do Oeste e a do Sul já foram recepcionadas pelo chefe do Parlamento Estadual, o deputado Júlio Garcia, do PSD. Ele ressalta que a iniciativa busca fortalecer a atuação desses grupos que debatem e defendem as demandas específicas de cada região de Santa Catarina.
Eu entendo que as bancadas regionais cumprem um papel extraordinário na medida em que o conjunto de deputados que representa uma região discute os temas relativos àquela parte do Estado e, a partir dali, estabelece as suas prioridades. As bancadas regionais vieram para ficar e, por isso, nós pretendemos, na nossa administração, dar mais apoio e fortalecer ainda mais esse trabalho que vem sendo realizado pelas bancadas regionais.
A proposta é que cada colegiado defina as prioridades da região que representa. A coordenadora da bancada do Vale do Itajaí, deputada Paulinha, do Podemos, destaca a abrangência de atuação do grupo e aponta 2 áreas com demandas consideradas mais relevantes no momento.
Nós estamos falando aí de uma representação que alcança 50 municípios do Alto Vale, da região de Blumenau, né, do Médio Vale, e também da ANFRE. A definição da causa prioritária que vamos abraçar será tomada em reuniões agora no decurso do mês de abril. Mas, obviamente, que nós não vamos fugir da situação da mobilidade que mais afeta as nossas cidades. Temos temas importantes também na área da saúde, enfim. Imagino eu que a nossa escolha vai se pautar excepcionalmente por essas 2 demandas que são as que mais crescem hoje, né? A questão da mobilidade e a saúde, que é um desafio diário constante ainda na vida do catarinense.
Também fazem parte da bancada do Vale do Itajaí os deputados Ana Campagnolo, do PL, Carlos Humberto, do PL, Ivan Nates, também do PL, Júnior Cardoso, do PRD, Marcos da Rosa, do União Brasil, Napoleão Bernardes, do PSD e Oscar Gutz, do PL.
Vale lembrar que as bancadas regionais foram oficializadas por lei complementar em 2023. Os grupos são compostos por parlamentares de diferentes partidos para debater as necessidades de suas regiões. Dessa forma, podem atuar em conjunto pela viabilização de obras e ações, mobilizando o Estado e a União. Também podem destinar recursos por meio de emendas ao orçamento de Santa Catarina. Nas próximas semanas, a presidência da Alesc ainda vai se reunir com as bancadas da Grande Florianópolis, da Serra e do Norte.
E a Assembleia Legislativa se prepara para sediar o primeiro seminário de gestores e técnicos esportivos de Santa Catarina. O encontro, que vai ser realizado nos dias 27 e 28 de março, também pretende reunir atletas, empresários, estudantes, profissionais que atuam na área e personalidades do meio para aprofundar debates sobre gestão esportiva.
Outro objetivo é discutir políticas públicas e ações governamentais que impactam diretamente o esporte no Estado, como questões de financiamento, parcerias e desenvolvimento de programas. O evento é uma realização da Comissão de Esportes e Lazer do Parlamento Estadual, com apoio da Escola da Alesc, a partir de iniciativa do vice-presidente da Casa, o deputado Fernando Krellin, do MDB.
Para mim é uma honra ser o proponente desse seminário, justamente dando oportunidade para gestores esportivos, técnicos, apaixonados pelo esporte, participarem e fazerem do Esporte Santa Catarina realmente essa referência que é no Brasil. Então eu faço um convite super especial para todos os apaixonados pelo esporte em Santa Catarina, para que estejam conosco dia 27 e 28 de março, na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, para o primeiro seminário do esporte. Teremos palestrantes renomados, campeões mundiais, pessoas que são apaixonadas pelo esporte e juntos faremos aí um esporte cada vez melhor.
A programação do seminário inclui uma série de palestras em 2 dias de atividades. Uma delas é com o presidente da Confederação Brasileira do Desporto Escolar e vice-presidente da Federação Internacional do Esporte Escolar, Antônio Ora. Também está confirmada a participação do técnico da Seleção Brasileira de Futsal, Marquinhos Xavier.
O encontro é inédito no Parlamento Estadual e vai ocorrer no Auditório Antonieta de Barros, na sede da Assembleia Legislativa, em Florianópolis. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site escola.alesc.sc.gov.br.
E você pode ter mais informações sobre o Parlamento Catarinense nos nossos perfis nas redes sociais. Siga o @AssembleiaSC no Instagram, no Facebook, no X, o antigo Twitter, e no TikTok. Você também pode acompanhar o canal Assembleia SC no YouTube.
Além disso, pode receber as novidades da Assembleia Legislativa no seu telefone celular por meio do aplicativo WhatsApp. Para isso, basta mandar a mensagem SIM para o número 489-9960-1127.
E essa foi a edição número 215 do Redação Final, podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos toda semana nos tocadores de áudio, como Spotify e Apple Podcasts, e também no site alesc.sc.gov.br/rádio.
Em cada episódio, nós destacamos as principais novidades da semana na Alesc.
Programa gravado no estúdio da Rádio da Assembleia Legislativa, em Florianópolis, comigo, João Guedes, gerente da Rádio Alesc, e com a repórter da rádio, Ludmila Gadotti. O roteiro foi de João Guedes e Ludmila Gadotti, com a colaboração de Giovana Alencar, Júlia Rabelo e Maria Clara Santos. A gravação e edição de áudio foi de Ronaldo Geller. Até a próxima.
Até lá.